Agora a participação do professor David Fleischer, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Bom dia, professor.
Bom dia para os ouvintes do Rádio Senado.
Senador, ato falho. Professor, falava há pouco com a professora Lúcia Avelar e ela ressaltava a questão, o fator Marina Silva como a grande surpresa desse primeiro turno, tendo empurrado a eleição para o segundo turno na disputa presidencial. A Marina Silva e o PV, professor, exerceram aquilo que há muito se cobrava ou se cobra que o PMDB e o próprio Democratas exercessem, ou seja, oferecer como grandes partidos uma terceira opção a PSDB e PT?
Sim, ofereceu realmente uma terceira opção. E ao longo da campanha, a Marina Silva foi calibrando essa opção para uma proposta mais nacional. E ela captou eleitores que ficaram alienados e não muito favoráveis à Dilma ou à Serra também. Então, isso vai ser um dilema para os eleitores que votaram na Dilma, que agora vão ter que decidir, votaram na Marina. Vão ter que decidir entre Serra e Dilma, duas opções que já rejeitaram no primeiro turno.
E esses 20% acabaram então sendo uma grande surpresa, mesmo nesse primeiro turno.
Sim, porque o único outro terceiro candidato que chegou perto foi o Antony Garotinho, em 2002, que, se não me falha a memória, chegou a ter 18% dos votos no primeiro turno.
Quer dizer, mas essa era a eleição que se esperava mais polarizada de todas, acabou sendo a que teve uma terceira alternativa mais forte, né?
Sim, mas temos que lembrar que em 2002 e 2006 tivemos o segundo turno também. Em 2006, Lula também chegou perto, um pouco mais do que a Dilma essa vez. Lula chegou com o primeiro turno, se não me engano, com 48% dos votos. E foi obrigado a ir para o segundo turno contra o Geraldo Alckmin. Mas em 2006, não teve uma terceira força que chegou quase a 20%. E também Geraldo Alckmin, em 2006, teve uma porcentagem maior do que o José Serra este ano.
Professor, o senhor falou nesse dilema que os eleitores que votaram em Marina Silva vão ter nesse segundo turno, porque escolheram uma terceira opção, justamente porque não viram nas outras duas uma possibilidade de melhora do país. Esse dilema se resolve com a posição do PV, com a posição da Marina Silva, ou é uma solução imprevisível nesse segundo turno?
É bastante imprevisível, porque tudo indica que o PV, o partido, que Marina deixou muito claro ontem à noite no discurso dela, de que a decisão vai ser do partido e não vai ser decisão pessoal dela e o companheiro, o vice dela, né? Então o PV provavelmente, eu acho, vai tender para a neutralidade. Aí os eleitores que votaram na Marina no primeiro turno vão ter que tomar sua decisão baseada na campanha do segundo turno.
E qual é possível prever uma tendência já desses
Eu
19,
acho que,
quase
com
20%?
neutralidade do partido, talvez uma parte um pouco maior vá para Dilma, talvez 55% ou 60% vão para Dilma. Se o PV e a Marina declarassem a favor do José Serra, aí seria ao contrário. Serra receberia talvez 60% desses votos da Dilma, da
Da
Marina.
Marina. Agora, esse é um eleitorado que talvez não segui tanto por posição partidária, né?
Sim, e nós tivemos um fenômeno muito interessante em 2006, que no segundo turno, Geraldo Alckmin recebeu menos votos, acho que foram 2 ou 3 milhões de votos menos do que ele recebeu no primeiro turno. E ninguém explicou esse fenômeno adequadamente.
Agora, professor, falando da eleição aqui para o Congresso Nacional, o PMDB sai como a maior bancada, seguido pelo PT e pelo PSDB. O PSDB mantém a posição de terceira maior bancada, mas o que chama atenção é a redução do Democratas, ficando muito próximo do PTB, PTB que é considerado um partido médio.
Não,
Apesar.
isso é verdade. Os democratas se tornaram um partido médio, exatamente.
Pois é, isso pode-se dizer, já que o Democratas vai se tornando um partido médio, apesar dos dois governos estaduais que elegeu em primeiro turno?
Sim, porque partido médio é determinado pelas bancadas no Congresso. E o PSB está chegando ao mesmo nível no Senado e principalmente na Câmara do que os democratas, como você falou também do PTB. O grande fenômeno no Senado foi a derrota de vários líderes da oposição, do PSB, Tasso Gerissati do Ceará e também o Arthur Virgílio nas Amazonas e também democratas, em que Marco Maciel não conseguiu se reeleger. O Heráclito Fortes, que foi até primeiro secretário do Senado, foi derrotado no Piauí. Monsanto também derrotado no Piauí, que os homens votavam com a oposição. E o novo pretendente, o César Maia, que teria sido o senador contundente, radical contra o eventual governo Dilma, foi derrotado no Rio de Janeiro. Então,
ficou em quarto.
Isso foi um fenômeno importante em que Lula entrou na campanha nesses estados fortemente para tentar derrotar esses opositores ao seu governo no Senado.
Outro nome também com força, outro nome forte de muitos mandatos foi o senador Efraim Moraes, né? Que também,
sim, também
foi derrotado.
Que foi antes do Heráclito Forte, ele foi também primeiro secretário do Senado.
Exatamente, já vinha de uma atuação bastante forte também na Câmara dos Deputados, né? De muitos mandatos.
Sim, mas eu acho que o filho dele foi reeleito.
Sim, o Efraim Filho foi reeleito para a Câmara dos Deputados. E na Câmara, professor, antes de irmos para a Câmara, um pouquinho mais sobre o Senado. Essa nova composição favorece fortemente a um governo da ministra Dilma, né? Não, ela teria, caso eleita, a maioria, embora o PMDB sempre possa ir para um lado ou para o outro no fim das contas, né?
Sim, porque o problema de Lula no Senado é que ele tinha uma ligeira maioria absoluta. E, claro, não tinha o quórum, maioria constitucional de 60%. Mas, de vez em quando, 3, 4, 5 senadores do PMDB votavam contra, votavam junto com a oposição.
Uhum.
Então, o Senado, principalmente nesse segundo mandato, foi um calcanhar de Aquiles para Lula. E ele quis trabalhar e fazer campanha fortemente para deixar um Senado mais favorável para Dilma.
Uhum.
Mas no Senado, na Câmara, parece que a maioria de uma eventual bancada Dilma na Câmara chega perto de 70%. E isso impediria a oposição de apresentar CPI.
Uhum. Essas contas aí dá um pouco mais de 300, dá bem mais de 308 deputados, que é a maioria constitucional, né? Vai chegar próximo de 400, talvez.
Exatamente. A maioria constitucional foi tranquilo para Lula na Câmara e vai ficar mais tranquilo ainda para Dilma.
Uhum. Agora, aqui no Distrito Federal, surpreendeu o segundo turno?
Sim, porque como a Marina, na eleição presidencial, o Toninho do PT surpreendeu com o número de votos que ele recebeu. Provavelmente uma alienação de gente que não queria votar nem no Agnello e nem no Wesley Roriz.
Uhum. Agora, esses votos ou vão para o Agnello ou vão ser anulados, né?
Provavelmente vão para o Agnello, eu imagino, né? Porque seguidores do PSOL, muitos são egressos do PT, né? Inclusive o próprio Toninho.
Sim.
E a Maninha, né? A esposa dele. Então, tudo indica que boa parte, talvez 70%, 80% desses votos vão para o Agnello.
Tá certo. Professor David Fleischer, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia para você, Evidão. Bom dia para os ouvintes do Rádio Senado.
Obrigado, professor David Fleischer, professor de Ciência Política e do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília.